Você já sonhou que estava flutuando? E que nesse sonho você estava viajando por outros mundos e dimensões? Enquanto viajava, também conseguia se ver dormindo e tinha a sensação que estava desafiando todas as leis da física? É bem provável que você tenha passado pela experiência fora do corpo conhecida como projeção astral, viagem astral ou jornada da alma. De acordo com algumas culturas, de forma intencional ou não, a sua consciência se separa do seu corpo físico para promover essa viagem e outros planos ou dimensões. Claro que tudo depende de pessoa para pessoa, e algumas encaram a projeção astral como uma experiência única e transformadora, enquanto outras a veem como uma manifestação de processos mentais e subjetivos. Mas será que tudo isso é real? Você acredita realmente nos relatos? Ou de fato a projeção astral é apenas uma pseudociência muito forçada? A gente vai descobrir aqui no Mundo Free Confidencial logo depois da vinheta e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e estou sonhando com esse tema há bastante tempo. Hoje vamos falar sobre projeção astral, viagem astral. Essas paradas existem? Isso é a pauta do Magicano que acabou vindo parar no Mundo Freak? Eu acho que sim, né? E pra me ajudar, temos aqui ele, que não é meu sonho, mas é meu pesadelo, Rafael Jacaúna.
Olha, tem tempo que eu não estudo pra pauta do Mundo Freak e esse eu tive que dar a lida, vi uns vídeos no TikTok... Pra trazer o...
Estudei no TikTok.
Estudei no TikTok.
É porque eu queria trazer uma informação do jovem. O jovem tá fazendo viagem astral e eu descobri que o jovem faz outro tipo de viagem astral e não é com drogas, tá? Vamos falar mais no programa.
Olha aí, o nosso expert em juventude, Rafael Jacaúna.
Tô fudido.
Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
Saudações, senhoras e senhores. Para você que é pobre como eu, cola com a gente que viaja astral é uma maneira barata de você visitar outros locais.
Porra, não fala isso, porque vai começar a gente cobrar o busão. E aí fodeu. Imagina.
Já deve ter, né?
Já deve, com certeza, opa.
Você sabe que todo dia eu saio de casa duas pessoas, né? A mágica é quando elas se encontram. Nesse ambiente, puta.
Chega um carazinho, você tá no ônibus do sonho, e aí o cara fala, ó... Se você não pegar o ônibus, você vai ter que encontrar ali o cara da projeção astral do Rio de Janeiro com a cimitarra. Etérea. E aí, você vai encarar?
Ah, essa história é maravilhosa.
Claro que esse assunto ia cair aqui. Claro.
Inclusive, a gente pode citar essa história aqui, né? Acho que tem tudo a ver. E temos aqui também a nossa queridíssima Carol. E aí, tudo bem?
Olá, olá. Hoje eu não sei se a gente tá na skin Magicando o Mundo Freak, hein? Aí ficou um negócio meio confuso aí com esse tema, mas bora lá.
Galera, mas antes da gente começar esse papo aqui de projeção astral, eu tenho um recadinho bem rapidinho pra dar pra você. Dia 11 de maio, teremos Mundo Freak Day! Galera, vocês não têm ideia! Vocês não têm ideia. Sábado, sem ser esse sábado agora, o próximo, semana que vem, teremos uma grande live do Mundo Freak. Mas é uma live com várias coisas legais, com vários convidados. Vai ter o lançamento do nosso novo financiamento coletivo. Cara, vai ter um monte de coisa muito legal. Então, ó, eu não quero seu apoio. Atenção, hein? Eu não quero seu apoio agora. Não compre carro zero agora. Dia 11 é o dia que vocês vão se unir à festa. Deixa aí na agenda para todo o Brasil e o mundo. Para você, vai ter gravação. Galera, vai ter tanta coisa legal que, olha, eu não posso falar. Porque a gente ainda tá ajeitando as coisas legais que vão ter, tá bom? Então, vamos com calma. Então, não posso anunciar muitas coisas. Mas vão ser 8 horas de live. Das 16 horas até meia-noite. Vocês vão dormir de conchinha com a gente hoje. Hoje não, dia 11. Dia 11, como o Tier Rock faz. Dia 11. Vocês têm um encontro marcado de maio, óbvio, né? Esse mêsinho aqui que acabamos de entrar, esse mês safado, bodorrento. Gente, muito obrigado para vocês que estão sempre aqui com a gente, estão sempre dando a sua audiência, a sua paciência. Muito, 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 muito obrigado. Agradecemos a todos que compareceram no Mundo Freak Confidencial ao vivo. Vocês são incríveis e, ó, fiquem espertos que em breve, novos eventos e vocês estão mais do que convidados. E galera, pra você que não sabe, tá dando mole, você já pensou em anunciar com o Mundo Freak Confidencial? Ó, aqui a gente tem dezenas de milhares de plays todos os programas e é um espaço de conexão pra muita gente legal que quer sempre descobrir uma coisa nova sobre o universo. Então, caso você aí tenha uma empresa, trabalhe em uma agência, alguma coisa nesse sentido, entre em contato com a gente lá em contato@mundofreak.com.br ou contato@paratopia.com.br. E falando em Paratopia, nossa grande produtora, caso você queira um podcast, quiser um projeto de ficção, não ficção, storytelling, mesa redonda, mesa cast, entre em contato com a gente que também temos aí, oferecemos serviços para você que quer ter, né, algo como o Mundo Freak Confidencial, esse sucesso incrível aí, toda semana, encantando os nossos ouvintes, você pode dar uma conversada com a gente tira a sua ideia do papel. Então, entra lá em contato, como eu falei, contato@mundofreak.com.br ou contato@paratopia.com.br. E é isso. Bora falar sobre projeção extra. Cara, esse papo ficou muito louco. Ó, pra galera cética aí, vão ficar chateados. Estava muito bem livre esse podcast. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E talvez já valha algumas coisas, não sei, né? Mas enfim, né? O Magicando está fazendo milagres, hein? Vamos lá. Então é isso, vamos voltar aqui pro corpo. Bora lá. Segundo várias crenças e filosofias, né, todo ser humano possui uma espécie de corpo físico e uma espécie de corpo espiritual, em diversas culturas e religiões. É claro que, dependendo da religião, independente da sua crença e da filosofia, né? Não tô falando da filosofia moderna que a gente tem aqui hoje, não. Tô falando daquelas crenças mais filosóficas, né? Daquelas doutrinas mais antigas, né? Você, o seu corpo não é apenas o seu corpo, né? E aí, cada cultura vai ter uma forma de fazer essa divisão, né? Tem gente que fala que a alma tem sete partes. Aí você pode ir pro espiritismo, que o espírito é também, parece um Kinder Ovo, tem várias partes, tem o espírito, o perispírito, o alma e vai por aí. Mas um monte dessas culturas tem a projeção astral, ou a viagem astral, como uma espécie de grande verdade, né? E, inclusive, a gente tá falando aqui de várias culturas. É difícil falar todas, né? Mas a gente tá falando desde que de culturas mais xamânicas, indígenas, culturas europeias antigas. A gente tá falando aqui de grego. A gente tá falando aqui de vários povos asiáticos, vários povos da África que vão ter essa crença de que você tem essa divisão do corpo e que, em alguns momentos em específico, você pode separá-los e não vai dar ruim. Às vezes dá ruim também, mas que, em teoria, é um processo meio que natural e pode acontecer voluntária ou involuntariamente. Então, assim, é claro que a gente não vai poder dar detalhes de cada uma, de como tudo isso vai retratar, né? Se tem fio de prata, se não tem fio de prata, quem não sabe, era aquela crença de que do esoterismo mais europeu, né? De que quando você sai do corpo, né? Seu espírito se descola do corpo, você é segurado ali por uma espécie de fio, um cordão etéreo.
Uma coleirinha astral.
Exato, só que é no imbigo. No imbigo que pega.
Depende. Tem quem fala que é na nuca também.
É, depende.
Ah, pode ser. Que é justamente pra a pipa não avoar, né? Acho que isso é importante e tal. Mas isso não é uma regra, nem um padrão, né? Inclusive, já conversei com bastante gente. Acho que ninguém nunca viu esse cordão astral aí. Mas é um tipo de crença muito comum, né? De tradições esotéricas e por aí vai, né?
Acho que aí tem um ponto que é bacana da gente começar a pontuar. Que a ideia de que o ser humano, ele possui uma existência em mais de um lugar, sendo um desses lugares o plano material que nós estamos, e sendo outro lugar uma mente, um espírito, um lugar desse, é algo bem comum, bem presente, que está em várias culturas, não é uma questão pontual, ele está presente em várias culturas, em vários locais. Então, é algo que no mínimo é relevante. Inclusive, quando às vezes eu dou aula de filosofia sobre... Só pra tentar entender como é que funciona o rolê do plano da mente pra molecada, né? É uma coisa importante que eu falo, é que justamente que o ser humano, ele se comporta às vezes como um ser anfíbio, só que ao invés de estar na água e na terra, a gente tá num mundo de ideias, que pode se chamar de mundo mental, mundo espiritual, outras formas, não vamos complicar ele nesse momento, e o outro mundo real. Então a gente pode estar olhando pra um banco e falar banco, Mas, na verdade, esse banco pode ser um toco. Na materialidade, ele é um toco e eu aplico sobre ele a ideia banco. Então, existe na nossa cabeça um mundo inteiro, uma série de referências que elas não são necessariamente materiais, mas elas Sim. são calcadas na matéria porque partem desse plano, né? Partem dessas coisas materiais que a gente tem. E é muito curioso, porque você vê nessas outras culturas justamente a existência de uma espiritualidade, de uma mente que vaga, de um espírito que vaga, e é várias culturas mesmo, sendo uma das mais famosas o Egito Antigo, né? Que tinha toda uma questão sobre a imortalidade da alma, pra onde que ela vai e por aí vai.
Não, com certeza. E eu acho que o que você falou, acho que talvez seja a parte mais didática da gente explicar, independente se você acredita ou não na metafísica da coisa, né, no mundo espiritual, é importante a gente deixar claro que a forma como a gente experiencia o mundo constrói esse mundo, né? E eu não tô falando aqui dessas bobagens quânticas de que a gente, o universo é moldado pelo observador, não é nada disso. O que eu tô falando aqui é que existe uma parte subjetiva e eu acho que o Kleber falou é bastante didático e eu vou ainda colocar mais pontos sobre quanto esse tipo de coisa é importante e o quanto que a gente constrói todo um alfabeto simbólico com as coisas à nossa volta. Porque, por exemplo, esse banco, beleza, a gente tá atribuindo uma função a algo que existe materialmente, mas a gente pode atribuir coisas até bem mais complexas, né? Aquele banco pode ser o banco que você deu o seu primeiro beijo. Aquele banco pode ser o banco em que, porra, tu teve a ligação e soube da morte da tua mãe. Então, assim, e em algum momento isso vai se refletir. Em algum momento, por exemplo, você vai sonhar com esse banco. E será que isso tem uma mensagem? Vai, a gente vai entrar na psicologia, outras coisas que às vezes não nem cabe aqui porque a gente não tem psicólogos, né? Mas é importante deixar claro como existe toda uma subjetividade no mundo material e que é como se fosse uma capa que a gente coloca sobre tudo à nossa volta. Porque senão vira, a gente é máquina, né? A gente é máquina fazendo processamento de dados. E não é isso que a gente é, né? Nós somos seres humanos e nós atribuímos símbolos e signos a todos esses tipos de coisa. Hoje em dia, quando você vê um ícone de banco num jogo, provavelmente ali significa que você vai descansar. E isso já tá meio que no seu subconsciente, justamente porque a gente atribui esses valores e esses sinais a tudo que existe no nosso mundo. Então, flutuar por essa subjetividade para além do mundo material parece uma ideia talvez não tão louca agora com essa explicação, né? Não que precisa da metafísica da coisa, como eu falei até o momento, né? Mas é uma maneira de explorar você e o outro. Isso é muito interessante.
Eu acho que se partir desse ponto, ele é um ponto muito mais seguro para você entender. Inclusive, em algum momento do programa hoje, eu vou levantar algumas questões que existem conceitos muito parecidos que a gente não tem como saber se são viagem astral ou não, por exemplo. Mas dentro da própria psicologia, para ser mais exato, né, dentro do rolê junguiano, você tem uma prática que ela não é uma prática esotérica, apesar do Jung, né, tá ali na beirola do esoterismo muitas vezes, mas que ela é uma prática terapêutica. E é uma prática terapêutica avançada, não é aconselhável você fazer sozinho, né? Não é aconselhável você fazer sem a presença de um terapeuta e tal. Tem algumas coisas muito específicas, mas ela tem todos os requisitos, todas as caras, todos os estilos de uma projeção astral, entende? E ela não tem essa roupagem. Ah, mas então uma roupagem científica mais ou menos, né? Porque a gente tem sempre aquela história de falar que quando a gente fala de psicologia não é uma ciência exata, se é que é ciência, né? Tem essa discussão que tá em voga ainda.
E lembrando que ciência é uma maneira de falar construção de conhecimento, não existe apenas uma construção de conhecimento, nananana, e a gente não tá questionando a psicologia aqui, não. Até porque se questionar só tem louco aqui também, né? Então é difícil também, né? Tem que...
Todo mundo aqui tá ou passa ou precisa.
Fale por vocês. Fale por vocês, eu sou completamente normal.
É, a gente vê daqui já, cara. Fique em paz.
Carol, salva a gente aqui. Você concorda com essa visão nossa? Porque, assim, indo pros rolês de bruxaria, por exemplo, né? Vocês utilizam esse tipo de prática como um ferramental, por exemplo? Como é que é dentro da visão da bruxaria, por exemplo?
É, a projeção astral dentro da bruxaria, ela é uma prática muito importante, porque é a forma como a gente acessa aquilo que a gente pode chamar de mundo espiritual. Só que dentro da própria bruxaria existem essas discussões de estou indo para o mundo espiritual ou estou entrando em contato com alguns símbolos do meu inconsciente que são extremamente importantes para mim e que complementam ou constroem o meu arcabouço simbólico que vai fazer com que a minha bruxaria seja efetiva, né? Então essas duas coisas podem se correlacionar, né? As duas coisas podem coexistir. Ou então, algumas bruxas elas entendem como só estou indo para o mundo espiritual ou só estou entrando em contato com alguns símbolos que são internos e muito importantes. Da minha experiência, eu entendo que as duas coisas elas se correlacionam e, geralmente, as práticas que a gente faz de projeção astral, elas são essenciais para que você consiga entrar em contato com alguns aspectos importantes da bruxaria. Por exemplo, quando você tem um templo astral, você faz isso a partir de uma projeção astral, né? Para você conseguir ir até esse lugar. Em outros aspectos também, também, eu não sei se vocês... É porque aqui é o Mundo Freak, então não necessariamente todo mundo já ouviu as meditações guiadas que o Keller fez alguns anos atrás, mas aquela meditação guiada de Animal de Poder, por exemplo, que é uma meditação que eu sei que é bastante popular, dentro da visão da bruxaria, para que você entre em contato com seu animal de poder, você também está fazendo uma projeção astral. Para algumas pessoas, né, essa fala vai ser um pouco contraditória, porque tem gente que acredita que a projeção astral só acontece quando você está dormindo, né, que você está indo para um lugar que não necessariamente você tem ali um controle, etc. Mas pra gente não, pra gente você pode controlar sim, e uma imaginação, né, um pouco mais elaborada, né, que a gente pode chamar de visualização, já pode configurar uma projeção astral, né, então não precisa ser uma coisa assim tão, ai, fui pra um lugar, me viu meu corpo, né, esse negócio meio fantasmagórico e tal.
É porque essa ideia, a ficção constrói muito pra gente algumas ideias que na vida real, seja lá se você acredita se isso é vida real ou é loucura, mas é muito diferente, né? E é diferente, não necessariamente que também não exista, como também é retratado na ficção. É que a ficção vai pro lado só da pirotecnia, né? O mago só joga bola de fogo e coisas nesse sentido, né? O religioso, né? Tem um milagre acontecendo ali daquela forma que é muito... Ah, está acontecendo um milagre, né? Mas aqui, inclusive, eu acho que é até importante porque a gente vai conseguir debater diversos tipos diferentes de projeção astral, pelo menos o que são considerados projeção astral. E é claro que vai ter muita gente que vai escutar, que é praticante de miliano aí, que vai falar, não, não concordo que isso seja, mas foda-se, né? Se tu não gostou, faz teu podcast aí, rapaz.
E eu quero jogar mais uma parada na mesa, assim, porque além da projeção astral, você vai ter um processo um pouco anterior, que é o processo de visualização, né? Que é tão importante você ter. Que é criar aquelas imagens mentais e você fazer todo um trabalho de construção mental mesmo, de uma parada. O Jacaúna tá aqui, e o Jacaúna, ele é muito hábil na técnica de visualização, todos nós sabemos. Porque Rafael Jacaúna é jogador de RPG, que é só o que você faz enquanto você joga nessa parada. E já pode acontecer de dentro de uma mesa de RPG que esteja bem afinadinha, por exemplo, você não descrever uma determinada parada, que ela tá na cabeça do mestre, e todo mundo entender essa parada, mesmo sem ela ter sido necessariamente descrita. Todo mundo imaginar uma determinada roupa em conjunto, todo mundo imaginar uma determinada situação de maneira muito semelhante.
É verdade.
Por quê? Porque a galera tá bem afinada e muito parecido com os processos de visualização das meditações que podem ser... Estão ali com um pezinho perto do que seria uma projeção, tá ligado? Então, joga RPG pra aprender projeção, é isso.
Ou seja, Gilberto Barros tinha razão.
Tinha razão.
RPG é coisa do demônio. Seu filho está um passo a mais para a magia negra. Fique atenta, mãe.
Olha, eu não sou do rolê da magia. Eu fiquei aqui escutando, porque quem entende magia são os dois caríssimos aqui presentes. A primeira vez que eu ouvi falar em projeção astral, e eu lembro, que eu lembre... Foi assistindo Jô Soares.
Olha.
Uma senhora, né? O Jô Soares lá na Globo já e tal. Uma senhora dando entrevista falando que ela fazia projeção astral e que ela foi pra Marte e que ela ia pra uns rolês na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro e tal. E aí eu fiquei, porra, se não foi meses, foram muitas semanas que somavam pelo menos um mês ou dois tentando fazer projeção astral todo dia. Eu, jovem, adolescente, sem técnica nenhuma, porque ela só disse por alto como é que era. E eu dormia toda vez e não lembro de nada. E isso me deu uma frustraçãozinha assim, pô, que até hoje era que nem quando eu era criança queria dar um meteoro de Pegasus. Então fica aí, né? É complicado, não é pra todo mundo. Eu sou muito tijolinho pra essas paradas. Mas fica uma questão que eu estou tentando procurar desde que eu comecei a gravar o podcast, que é como o jovem chama a projeção astral atualmente. Eu tentei achar o termo exato, que eu pesquisei e eu perdi o termo aqui.
Então ultimamente o jovem tá trocando o nome das coisas, né? Esses dias eu vou até pedir desculpa pro Andrei, mas eu vou falar um negócio que não tem nada a ver com projeção astral. Mas esses dias eu descobri que eles não acreditavam nem que catupiry era catupiry, que era queijo. É, falava que era frango, né? Então assim,
verdade,
vai ter
é
aí na internet outros nomes que nós não sabemos e que não está nessa pauta. E por respeito, né, a isso, a gente não vai ficar sabendo também, porque pelo amor de Deus.
Eu não fico chateado, porque eu já fui brevemente apresentado a isso no conceito da discussão da internet de escada, que o jovem pensava que era uma internet em que alguém subia ou descia uma escada, e não que seja de descagem, né, que era o como...
Caraca, aí é foda, hein?
Nesses momentos, você não acha que você é o QI acima da média, não?
Estamos muito literários.
Caralho, olha só. Acabaram de me mandar no WhatsApp o nome que eu esqueci. Nem uma pessoa, é um anjo que mandou aqui, o David. Muito obrigado, David. É Shifting. que o jovem chama.
Ah, verdade! Tá um rolê de shift no TikTok, né?
Isso já tem 2, 3 anos, isso. Isso não foi agora, em 2024, né? O tal do shifting.
Shifting.
Shifting, que é o mudar, né? Trocar.
De mudar?
Isso. Que o jovem diz que ele pensa na sua realidade perfeita e aí ele literalmente shifta pra lá. Ele muda a mente e ele vive naquele mundo perfeito que ele quiser. Ele pode ir pro mundo de anime, o mundo...
Chama desassociação, né? Mas beleza.
O mundo de anime, o mundo de filme, de série, do que ele quiser. E lá ele tem a vida perfeita. E as pessoas, e os jovens relatam isso, principalmente no TikTok, que sentem, que tem as sensações das pessoas, que vê, que passam horas. Parece meio que um daqueles videogames que você, nos filmes, né, sei lá, jogador número 1, sabe? Coloca um óculos assim, tu viaja pro mundo todo 3D.
É um isekai. É um isekai que a pessoa não morre, é isso.
Excelente, excelente. Um Sword Art Online, jogador número 1. Vai aí, né, pra quem viu o Enigma dos Três... Enigma não. É Enigma dos Três Corpos? Não.
Não, não, não. O problema de três corpos.
Quem viu o problema de três corpos, tipo aquele óculos lá, aquele meio capacete que colocam e param em outra dimensão, o jovem chama isso de shifting. E eu acho que isso é igual, ou de uma forma muito parecida com projeção astral. Só que o jovem desassociou, mudou, migrou, enquanto a projeção astral tem uma meditação, lá também tem uma meditação, tem toda uma técnica pra você sair do corpo e ir pra outra coisa e fazer outras coisas. Então tem ali uma particularidade, eu não sei, eu também não acredito muito. Então fica aí, mas eu fico curioso.
Isso inclusive é técnica de hipnose também, né?
É possível.
É, muito hipnólogo utiliza, tipo, ó, fecha os olhos, descansa, eu vou contar até 3, você vai estar muito... Se imagine num lugar XYZ, agora você, sei lá, tá vendo? A sua mãe, né? Tipo, e aí existe esse tipo de construção mental que é assim, eu acho que o debate é válido, né? Porque senão também tudo é projeção astral, né? É qualquer mentalização, qualquer coisa que tu vai, mas é um debate aí interessante. E ó, eu tô sentindo que essa discussão, esse podcast, vai sair um tutorial de projeção astral, hein, ouvinte? Então fica até o final e não vai ter nada no final. Mentira, talvez faça alguma coisa. Mas eu vou dar uma recomendação bem interessante pra você no final, que aí eu acho que vai dar um exercício legal aí pra você, ouvinte.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Níveis de projeção. Vamos lá. É importante a gente analisar um pouco de que diversas crenças, diversas culturas, a gente vai ter algumas diferenças, assim, né? Desses níveis. Vão divergir bastante às vezes. Mas acho que dá pra gente falar que existe a projeção inconsciente, que é como se fosse aquela coisa do sonho, por exemplo. Você acorda e você sente que você tava em outro lugar de verdade, né?
É, mas você não tinha controle. Você tava meio que num automático, né?
É.
Você tava com o bot. É o bot que tava jogando, não era você.
Vou perguntar pra vocês. Sonho lúcido e projeção astral são parentes? São a mesma coisa? Parecido?
Então, Rafa, você acabou de mexer num vespeiro que a gente tava jogando pro final. Mas a gente pode puxar agora. Se você, André, deixar.
Não, vamos deixar, porque essa seria a projeção semiconsciente.
É, porque o que acontece, né? Você tem algumas coisas que elas são curiosas. Por exemplo, não vou fazer como se fosse graus e tal, mas elas são práticas que são parecidas. Uma delas é a visualização, que é o que a gente faz na RPG, que você tá consciente, você tá deliberadamente construindo essa parada na tua cabeça. No começo ela fica um pouco mais difícil, porque você tá falando, né? Estou... pensando, a tua cabeça tá dizendo pra você. Você tá vendo uma cama, você tá vendo uma cômoda, você tá vendo uma parada, né? Ou alguém tá conversando. Mas chega uma hora que começa a ficar mais natural. Você não precisa mais ficar projetando isso, porque ele vai criando a partir da lógica que você tem ou daquilo que você tá querendo construir. Beleza, isso é a visualização. Ela é uma prática que tá associada a umas paradas espirituais, mas não necessariamente vai ser. Acontece no RPG, acontece quando você tá divagando. Sabe aquela hora que você tá no transporte público? Que você conseguiu sentar finalmente, você não tá conseguindo ler, e você conseguiu deixar seu celular de lado por alguns segundos? E você tá olhando pra fora e imaginando situações, imaginando coisas e pá, pá, pá. Então, isso é uma espécie de divagação, mas ela também tem uma visualização. Tem uma visualização mais ativa, mais consciente, que é, por exemplo, a do RPG, que a gente faz. Você vai ter o sonho lúcido, você vai ter o sonho normal, né? O sonho de dormir, que a gente pode entrar um dia sobre variações de sonho também, que você não tem controle sobre ele. Ele só acontece, você às vezes é um personagem, ou você tá sujeito às regras do sonho, ou você tem alguma agência, mas só sobre você, não sobre o mundo. Você tem o sonho lúcido, que aí sim é onde você tem noção de que você está sonhando, e lá você tem um grau de controle sobre o ambiente do sonho, sobre os personagens, sobre o enredo, sobre o que está acontecendo. Essa é uma coisa interessante, porque ela é uma parada documentada, tem estudo na psicologia, tem uma porrada de coisa, tem técnica para fazer isso, tinha um óculos, o REMI, eu acho que era o nome, para induzir para sonho lúcido, que eu já usei, funcionou um pouquinho, mas não tanto assim para se fazer. E o melhor truque de sonho lúcido é aquele de olhar a mão, né? Que é um truque interessante, você criar o hábito de olhar a mão. Quando você olha no sonho, tua mão tá diferente, porque por algum motivo, a tua mente e as antigas inteligências artificiais generativas de imagem têm dificuldade com mão. Tem algum rolê na mão ali que ela é BO. Isso é o sonho lúcido, que ele é muito parecido com a projeção astral. Só que você passou pelo processo do sono para chegar lá. E a projeção astral, existem mais de uma forma de técnica para chegar nela. Às vezes é por meditação, às vezes é por N outras coisas, mas ela também tem essa crença de que você tá descolando uma parte da tua consciência, ou um corpo, como um corpo astral, para vagar por diferentes dimensões. E ela é muito parecida com a estrutura do sonho lúcido. Você vai ter gente de literatura que fala que é a mesma coisa, não tem diferença. E você vai ter uma galera que vai dizer que é diferente. Então, aqui é um ponto polêmico. E já vou acrescentar também, antes de passar a palavra pra Carol, que você tem, por exemplo, o Jung, né? O psicólogo, né? O psiquiatra, perdão, o Carl Gustav Jung, que ele desenvolveu uma parada chamada de imaginação ativa, que ela é um tipo de introspecção psicológica que você faz, que você vai se envolver conscientemente com o seu conteúdo do inconsciente. Então você vai ter um autodiálogo ou um processo de visualização. E assim, é pra você se comportar como se aquelas imagens inconscientes que estão surgindo fossem reais, porque você tá literalmente na sua consciência conversando com o seu inconsciente. E já fiz, é muito parecido com viagem astral, e é muito parecido com sonho lúcido, e é muito parecido com o bagulho todo. Então assim, são processos muito semelhantes. Aí fica a dúvida. São nomes diferentes para uma prática igual que todo ser humano alcança, ou são práticas diferentes, né? Você vai ter catedráticos da espiritualidade que fazem manuais de D&D, dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cocatriz não é outro animal lá, e você entendeu? Vai ficar fazendo essas divisões. E você vai ter gente que acha que coloca tudo um processo parecido, né?
Eu ia colaborar só que, considerando que não tem um consenso, eu lembro que uma das discussões que eu já vi acontecendo em relação a essa diferença entre projeção astral e sonho lúcido é que o ponto de comum acordo é que geralmente a projeção astral acontece em um ambiente em que mais de uma pessoa consegue ter a consciência desse mesmo lugar. Então, por exemplo, eu sonhei, né, de forma lúcida, que eu estava no centro do Rio de Janeiro, lá, fazendo alguma parada. E outra pessoa também sonhou, né, de forma lúcida, ou seja, né, a gente tinha a escolha de andar, parar, fazer alguma coisa, né, conseguir olhar para a própria mão, etc., que estava no mesmo lugar, né. Inclusive, eu vou até mencionar um lugar que não existe, né, necessariamente aqui nessa realidade, né. Vamos supor que seja uma ilha específica que bichos voem. X. O ponto é que duas pessoas diferentes conseguiram ter um sonho lúcido nesse mesmo lugar. A gente pode entender que isso era uma projeção astral. Então, um ponto que pode colaborar para isso é você entender e observar os ambientes. Mas, ainda assim, um outro ponto que é importante é pensar naquilo que você consegue fazer espiritualmente. Esse é uma parada importante para algumas práticas espirituais. Então, vamos supor, eu consigo ir até o André e aí eu faço um reiki nele e no dia seguinte ele teve ali uma melhora de uma dor nas costas. Então, isso também pode ser considerado uma projeção astral. Mas o importante é ter em comum acordo uma coletividade ali, né? Uma consciência coletiva de um certo lugar ou de uma interação. Né? Sozinho fica um pouco mais difícil porque pode ser só a sua imaginação.
É porque, por exemplo, falando aqui de leigo, né? Eu já tive sonhos lúcidos e o sonho lúcido para mim é exatamente o que a palavra, o que o termo diz. Eu tive um sonho e nesse sonho eu tomei consciência que eu estava sonhando e aí você apronta, você voa, você toma tiro, levanta, finge que é o Neo, Matrix, Dragon Ball, aí tu tem aquele controle durante um período ali, durante um momento até que você acorda. Então, pra mim, isso é o sonho lúcido. Agora, se alguém fala que é a mesma coisa, como o Kelly disse, que é um vespeiro, Aí eu fico assim, pô, então eu tive uma projeção astral, então quer dizer, na projeção astral. Eu quis ser o Neo do Matrix, aparecer com a roupa do Neo do Matrix e virei o Neo? Como assim?
Não só isso, né? Porque tem crenças que falam que toda vez que você dorme, você vai fazer uma projeção astral independente disso. Né? Nem é por quando sonho lúcido, é justamente essa pegada do inconsciente, da viagem astral inconsciente, a semiconsciente, né? Que você meio que acorda, ou tá num processo meio que com algum senso de controle ali dentro, né? Tem relatos de pessoas que conseguem dirigir o sonho como um filme até, em raras ocasiões, assim.
Deixa eu acrescentar mais uma parada, que é mais um relato polêmico, assim. Pra mostrar como esse vespeiro, ele é um bagulho meio embananado, né? É um novelo meio sem fio, assim, sem ponta no fio. Porque, por exemplo, já conheci e conversei com pessoas que, né, praticam, pessoas que não tem por quem tá enrolando e tal. E nesses relatos, fizeram uma viagem astral em grupo. Né? Então, três pessoas foram para um determinado local combinado e tal. E já aconteceu de todos verem a mesma coisa. Então, os três viajaram para um determinado local e os três viram um elemento em comum. Né? Viram uma cômoda de tal cor num canto de uma sala. Os três viram, em cima da cômoda tinha tal coisa, dentro da gaveta tinha tal coisa. Todos os três viram. Os três não se viram, mas os três viram aquilo. Fechou. Bacana. Não era, foi uma parada que eles não tinham combinado antes, tal, então foi interessante. E um outro caso, os três foram para um determinado local, os três tiveram uma impressão de que não estavam sozinhos, mas não viam um ao outro, e era um local que cada um viu uma parada. Um viu um dragão, o outro viu um tanque de guerra, o outro viu uma, sei lá, uma fortaleza com um exército. Sacou? Uma parada diferente, assim. Aí você fala, pô, mas eram coisas distintas e tal. E aí os três chegaram à conclusão de que, na verdade, eles viram a mesma parada, que era um local protegido. Só que a proteção, ela tava vestida de maneira diferente pra cultura de cada um, ou pra aquilo que cada um ia identificar com mais facilidade. Sacou? Então, olha que doido, né? Você tem uma prática, mas ela não é... não tá tão clara como que funciona. Então, é só pra deixar claro que, assim, é um território não mapeado, e o astral aceita qualquer coisa, né? Eu sempre brinco que o astral é um papel em branco, que você bota qualquer coisa. E raramente, dificilmente, virá uma entidade astral cobrar você do que você tá falando ou não. Por isso tem tanto picareta falando merda sobre qualquer assunto espiritual, né? Porque você não tem uma regra, vai variar mil coisas, assim, condições normais de pressão e atmosfera e temperatura vão dar situações diferentes dependendo da situação que estiver acontecendo, né?
Kelly Carol, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, baseada inclusive no Calciferum. No livro do Andrei. No livro do Andrei. Se você ficar fazendo projeção astral aí, dar espadada espiritual nos outros, puxar cimitarra, aprontar, dá pra ver a entidade e te cobrar, sei lá, a pessoa pode ficar em coma porque cortaram o seu fio de prata? Isso aí, cara, não dá. Qual é o grau disso aí? Isso aí é só filme, maluquice? Porque tem gente que diz que sim, que existe o fio de prata. Se existe o fio de prata, de repente dá pra romper, assim, né? Qual é a regra da projeção astral? Dá pra você se perder e se lascar legal?
Cara... Antes de responder essa pergunta, concordo com o Keller. Já escutei relatos muito grandes, inclusive já teve relato aqui do Igor.
Lembro também.
Saudoso Igor aí.
Sim, lembro desse relato dele. Ele diz que não acredita. É um absurdo.
Cético.
Não, ele falou que fez tudo e no final aí eu não acredito. Eu fiquei tão revoltado.
Nunca esqueci desse relato.
A ideia geral é que ele fazia testes, né?
Guardava uma parada, a mãe guardava uma parada, ele via o que que era.
Exato, né? A mãe guardava uma coisa sem avisar pra ele o que que era, atrás da televisão, ele ia dormir, projetava, ia lá, acertava o item. Então, tipo assim, existem... Ah, Andrei, mas por que que, sei lá, as pessoas então não fazem com cientistas e provam a parada? É que eu acho que ninguém tá meio que se importando com essa porra também, né?
Se for puxar pra isso, tem, né, relatos que a Rússia e os Estados Unidos fazem esse tipo de espionagem, tanto Sim. que tem lá, né, o seriado lá do Stranger Things, né? Então, a gente já gravou sobre isso.
Sim, a CIA e setores da Rússia faziam uma experiência como essa. Eu acho que não era confiável o suficiente para... Ou existe e a gente só não sabe, né?
Existe, eles não... Exato. Eu acho que eles falam que pararam, mas na verdade acho que não pararam nada, não.
Mas assim, eu consigo falar com alguma segurança de quase 10 anos gravando aí e tendo o rolê da minha família. Saiu o episódio 500 e vocês vão saber exatamente o que é que eu tô falando. Eu nunca ouvi falar de projeção astral que te danifica, seja espiritualmente ou fisicamente. Isso aí pra mim é loucura. É claro que existem relatos de pessoas que visualizam ataques espirituais, por exemplo. Mas só o fato de você estar projetando, encontrar um beholder, e aí tu vai sair tipo com a tua... Não sei, aí eu já não sei. Aí talvez vai aí, Carol, que aí esses bruxos aí estão toda hora se pegando de porrada aí no astral, pelo menos de mim. Não sei como é que foi.
Não, acho que se pegando de porrada, eu não sei. Mas com certeza fazendo algumas bobagens aí no meio do caminho. O que eu posso colaborar é de um relato pessoal. Eu nunca tive problema com esse negócio de cordão de prata. Inclusive, eu não posso dizer que eu acredito nele necessariamente. Também, Rafa, já te respondendo, eu não acredito que uma pessoa pode ter algum tipo de problema físico a partir da projeção. Não acredito nisso. Já ouvi pessoas falando a respeito, mas nunca vi nenhuma comprovação. Imagino que poderia, né, ter alguma correlação, etc. Mas nunca vi acontecendo. Mas o que eu já vi de danificações era mais no sentido espiritual da coisa. Então, por exemplo, vou dar um relato meu. Há um tempo atrás eu morava no centro de São Paulo e tem uma parte do centro que ela é um pouco mais difícil ali, né? Um pouco mais densa, etc. E eu sou um pouquinho mais sensível, né? Meio esponjinha pra isso. E eu levei pra casa uma coisa que eu não deveria ter levado, né? Sem querer, e etc. E eu morava com uma colega na época, enfim. Eu tive um sonho, né? Mas era um sonho lúcido, então eu tinha escolha nesse sonho, né? Eu decidi fazer algumas coisas, né? Conseguia perceber cheiro, som de uma forma muito diferente do que os sonhos comuns. E eu tive um problema de ter que lidar com essa figura, né? Com o que a gente pode chamar de entidade, né? Então eu tive que lidar com aquilo durante o sono, eu acordei, fiquei muito mal espiritualmente depois de um tempo, precisei de ajuda e etc. Mas isso entra na seara de uma pessoa extremamente believer e que faz algumas práticas, né? Então, para algumas pessoas que não acreditam nisso, eu acredito que nem mesmo nesse tipo de experiência vai pegar alguma coisa, né? Vai ser no máximo um pesadelo muito real. Então, talvez isso pode entrar nessa seara aí de danos, mas não dano físico, né?
Pelo que você falou, talvez algumas interpretações sejam exatamente isso. A pessoa ficou mal alguns dias, esgotada fisicamente, mentalmente.
Ah,
talvez isso seja o dano. Não necessariamente que tu vai acordar e vai ter um braço a menos porque o Fred Krueger cortou, sabe?
Não, mas é importante deixar claro o que o Carol tá falando. Isso não é um perigo de viagem astral, não. Isso é um perigo de você estar vivo. Ela tava fisicamente no local, inclusive, né? Então, assim, difere, assim. Eu acho que, inclusive, acho que projetando astralmente, às vezes tu tá mais tranquilo do que dependendo onde tu anda por aí, com a balada que tu vai.
É, isso é verdade. A projeção astral só foi o meio que me ajudou a perceber esse problema, sim, né? Eu não necessariamente peguei ele dormindo, né?
Isso aí, no mundo astral não tem bala perdida. Fique tranquilo.
Não tem. Tá tudo certo. Tudo tem endereço.
No Rio de Janeiro, estar acordado no Rio de Janeiro é muito mais pernicioso do que estar dormindo. Então fiquem absolutamente tranquilos.
Mais ou menos, né? Tem gente que acorda com bala dentro do travesseiro, né? Porque atravessa a janela e morre.
Porra, bicho, mas até aí o cara tá em pé ou tá deitado, foda-se, né? Meio que dá no mesmo, né?
É verdade.
Mas uma pessoa um pouco impressionada pode ter um dano um pouco pior, né? Então, eu não sei. É, eu tive também algumas outras experiências em que eu fiz uma projeção, por exemplo, no quarto de uma pessoa que tava já acamada, tava com algumas dificuldades. Era uma pessoa que ela via coisas, ela lia a mente dos outros, então. Mas era bem, bem intenso, assim, essa experiência com ela, né? E eu tive a experiência de projetar astralmente pra lá. Eu sabia que era uma projeção. E eu tive que tancar, né? Eu tive que ter essa, né? Mas é um treinamento que foi passado, né? Durante as coisinhas de bruxaria, né? Então, não foi necessariamente estranho pra mim. Mas uma pessoa que ela tem uma sensibilidade, ela tem facilidade pra fazer projeções, mas ela tem dificuldade de lidar não só mentalmente, mas espiritualmente com isso, também pode ser que ela fique cansada, etc, né? Então, se você é uma pessoa que tem facilidade com isso e é muito believer, seria bacana ter alguns cuidados pra você garantir que você não fique muito impressionado e acabe, né, causando danos aí prolongados na sua psique, que pode acontecer. Tipo ver filme de terror demais, né?
Eu vou concordar com uns nobres colegas que, assim, eu também não acho que vai pro dano físico, né? Mas tem todo um rolê, uma proposta de formato de ataque, de fazer mal e tal, que é via esse meio espiritual, né? Essa coisa de que, não, vou te atacar, vou fazer, vou até lá, vou tocar o zaralho e tal. Então, existe literatura sobre. Conheço muito pouco de gente que se presta a fazer isso, conheço muito pouco de pessoas que têm a concentração necessária pra fazer uma meditação que saia uma projeção astral. Então, tá tudo bem.
Aí seria uma projeção astral consciente, né?
Seria.
Mas aí, novamente, né? É algo que a pessoa teve um quiprocó com você fisicamente, né? Materialmente. E aí usou isso como uma mídia, né? Como um meio pra chegar até você. E aí, realmente, aí se você tá lidando com esse universo aí de Senhor dos Anéis, do esoterismo moderno aí, tem gente no TikTok, a Maldição da Lua. você tem aí a guerra mágica espiritual acontecendo no plano astral, aí tu acredita, você pode realmente acreditar em um monte de coisa, assim. É que aquele lance, realmente, só pra deixar bem registrado, bem, aquele lance da cimitarra não tem como acontecer, tá, gente? Aquilo ali é loucura da cabeça da pessoa. A pessoa provavelmente teve algum sonho muito maluco e saiu muito impressionada do sonho de alguma maneira e tal, e as pessoas têm pesadelos e é isso, se ficam meio melindradas às vezes. Eu já tive pesadelos que às vezes o dia todo eu fiquei meio mal, assim, por causa do pesadelo, assim. Isso não significa que gastou tua barra de mana, né? Isso aí é a sua vida, né? Vida acontecendo nesse sentido, né?
O meu maior medo, se eu tivesse medo de projeção astral, seria da fofoca. Imagina as pessoas indo fazer, sei lá, espionagem industrial, fofoca pessoal, pessoal dando rolê na sua casa, na empresa do rival, pô, sabendo os planos de todo mundo, fazendo o quê? Projeção astral. Se não tem cobrança, se não tem contrapartida, a pessoa... eu vou descobrir o segredo do fulano, da fulana. E aí ficava lá na tua casa o dia todo, fofocando a sua vida.
Mas aí, Rafael, você tá de bobeira, porque você sabe que você não tá ligando uma coisa a outra. Mas a quantidade de gente que diz que tem revelação em sonho, que gente morta vai falar com a pessoa e fala, não, eu escondi o contra-cheque no lugar tal. Gente fala, gente que descobre traição. Não, não,
mas isso aí pode ser sonho lúcido ou só sonho.
Mas já vi gente falando que sonhou que tava, que o fulano morto foi lá e falou, ah, o documento tá em tal lugar, o documento tava em tal lugar.
Não, sim, mas por exemplo, isso aí...
Vou dizer que tem morto que faz isso não, mesmo.
Isso aí pode ser uma vidência, pode ser um monte de coisa. A gente tá falando aqui de, efetivamente, o titular da conta aqui do sair do corpo na projeção astral e de propósito ir em algum lugar, ver uma situação, entendeu?
Isso eu acho que também acontece. Hoje eu tô believer demais, hoje eu vou defender esse negócio tudo.
Não, eu já escutei essa história, não é loucura não, é. Quer dizer, pode
mas
ser também.
Mas já escutei também. Inclusive, dá uma protegida aí na casa e tal. Eu acho que alguns anos atrás, eu lembro de ter escutado o Keller, eu acredito, contando uma história dessa, de que alguém fez uma projeção e só não entrou no seu quarto, alguma coisa assim.
Ah, não, foi uma amiga, inclusive, que também ouve a gente, um abraço, que ela pediu, ela encomendou pra me dar de presente um remédio... um xablaus espiritual, né? Que a mulher ia até a casa da pessoa em projeção astral, via, fazia uma leitura do corpo astral da pessoa em geral, e aí ela fazia o remédio com base nisso, né? E aí foi muito doido, porque ela disse que fez até aqui pra casa pra chegar aqui, com o endereço e tal, ia vir pra cá pra fazer. Aí ela disse que não conseguiu entrar. Ela não conseguiu passar da porta da casa. E aí eu falei, tá certo, não é pra entrar mesmo não.
Pode falar, ainda bem, muito obrigado por minhas defesas estarem funcionando, já
a
apagou.
Ideia é exatamente essa.
Aliás, eu tenho um relato recente sobre isso, sobre a casa do Keller, inclusive.
É mesmo? Me conte.
E aí eu tava aguardando pro Magic Coffee Break lá no Magicando. Galera, escutem o Magicando, coloquem aí o podcast Magicando.
É, escuta o Magicando.
O próximo Magic Coffee Break, que é o nosso episódio de leitura de comentários, que a gente fala o que a gente tá fazendo, né? Eu vou contar essa história com mais detalhes. Mas digamos que eu estava numa situação, eu estava em casa, vamos dizer que eu tinha tomado muito café.
Beleza, café.
É que café não dorme, né? Tem que ser alguma coisa que... Eu tomei muito chá de camomila, fui dormir. E aí, eu tava num rolê meio... Não fui dormir necessariamente. Sabe quando você tá ali, né, concentrado? Fala, porra, eu vou dar umas viajadas nos locais, assim. E aí, porque dentro da postura do Magicante, diferente do mundo ficou inicial, que a gente tem mais, né, da abertura pro lado cético, etc, né? Então, toda vez que a gente tem um episódio como esse de loucura, eu sempre falo, então, mas tem gente que acha que isso é loucura. No mundo, no Magicando, é exatamente assim, só que sem essa parte que eu falo que tem gente que acha que isso é uma loucura. Às vezes.
É, Magicando, abraçamos a loucura, né?
É, exatamente. A loucura é nós. Mas aí o que acontece? Eu estava nessa situação com muito chá de camomila na cabeça. E aí o que acontece? Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu vou mentalizar aqui, eu vou tentar fazer... Eu tenho uma técnica que me ensinaram em dado momento. Eu falei, cara, eu vou fechar os olhinhos aqui. E o que eu posso fazer? E aí eu fui para um lugar, vi umas paradas, fui para os outros lugares. Isso é muito interessante. E aí eu falei, chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu vou visitar os meus amigos. E vou ver se em algum momento eles vão relatar alguma parada. Então, já tô falando aqui que se vocês sentiram uma parada, era. Mas eu acho que nem vão sentir, porque justamente por causa do relato que eu vou fazer. Primeiro, eu fui visitar o Vinícius e ali. Eu fui pra galera do Magicando, óbvio, né? Que seria alguém que seria mais interessante de visualizar, né? E aí, eu fui pra casa do Vinícius e pra Lívia. E eu decidi sair, porque tava muito caótico.
Parece verídico.
Nossa, faz todo sentido.
Não. Parece que, sem querer, eu errei a porta e eu entrei na cabeça da Lívia, sem querer. Essa é a minha interpretação. Porque o que acontece? Cara, parecia que eu tinha entrado num mundo, tipo, a lá Neil Gaiman de algum perpétuo. Sabe aquele, tipo, a casa do perpétuo? Parece que eu entrei na casa de um perpétuo ali. Parece que eu entrei na casa da delírio. Aí eu falei, ok, isso aqui vai ser muito pouco producente. Eu tenho muito pouco tempo pra eu vou pra outro lugar. Eu falei, pô, vou lá visitar o Keller e a Carol. E aí, dentro dessa visualização, eu já fui pra casa do Keller. Eu sei exatamente onde que estão morando, né? E aí, eu vi o lugar que o Keller mora, que é mais ou menos ali uma espécie de edícula, né? Um pouco maiorzinha assim.
De quê?
Era noite. Uma edícula, sabe?
Edícula, um edifício pequeno.
Ah, tá.
E aí eu vi que tava escuro, porque eu tava no quintal, estavam as luzes acesas, eu vi o Keller andando pela casa, eu vi a Carol, acho que tava lendo um livro, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, eu vou olhar na janela pra ver o que eles estavam fazendo. E eu não consegui me aproximar. E aí eu falei, beleza, eu vou mudar meus planos e foda-se meus amigos. E vou fazer outra parada.
Vai passar ninguém.
Eu vou contar esse relato completo no Magicando.
Mas faz todo sentido, porque de vez em quando a gente olha pro pátio ali e fala, opa, alguma coisa, a gente não define exatamente o que é, e é isso.
Não, mas é normal, tá. Eu já vi muita coisa passando assim no quintalzinho. Ultimamente melhorou bastante, sabemos por quê, mas assim.
Contaremos por quê também.
É, contaremos no Magicando por quê, escute o Magicando para saber. Mas já aconteceu mais de uma ocasião em que eu percebi tentando entrar e não passava. Mas também já tive uma outra experiência bem bacana, que é uma coisa que é possível das pessoas fazerem quando elas. Né, se aconteceu o bloco da gente falar um pouquinho sobre como fazer essa projeção, de que as minhas projeções, quando eu tô fazendo algum tipo de magia ou quando eu tô vendo a minha casa, ela é um pouquinho diferente. E é legal ver os elementos que são diferentes nela, né? Eu não sei se o Andrei viu exatamente da mesma forma e tal, mas, por exemplo, quando eu faço uma projeção e eu tô vendo a casa de fora, o telhado é totalmente diferente, né? Tem uma árvore na frente que eu não sei por que que tá lá, mas eu sei que eu plantei, a casa pediu, eu fiz. Então tem várias coisinhas, assim, que são diferentes e que é muito bacana. E que você só consegue fazer quando você tem uma prática de projeção. Então, eu acho que é da hora. Pra quem gosta aí de um sonho lúcido, é bacana de pensar em fazer esses exercícios aí.
E repito pra galera, assim, não aplica excessivo valor espiritual ou religioso também não, cara. Se você se interessar, faz, mas faz com uma forma de relaxamento, tá ligado? Uma forma de fantasia, uma forma de trabalho mental. Uma forma de garantir mais liberdade, mais colorido pra tua vida. Só por isso já tá legal pra caralho, assim. Não pira muito, não. Sim.
E autoconsciência, né? Experimentar e conhecer mais sobre você mesmo, né? Porque é foda quando uma galera vai pra esses lados aí, que a galera pira. Aí tem uma galera mais narcisista também, que é foda. Mas tem uma galera que pira na mensagem também. Que aí é foda. E aí, não, com certeza eu estava lá, com certeza eu vi. Com certeza que isso faz sentido. E às vezes a pessoa só realmente só está meio... Blu, 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 né? Então é complicado mesmo. Mas continuando aqui na pauta, temos essa projeção consciente. Né? Que aí, como a gente tá relatando aqui, né? Seria mais ou menos como eu fiz nesse sentido, ou como relatos da Carol nesse sentido. Dá pra considerar uma projeção? Eu não sei. Mas tem gente que pratica, tem várias práticas relacionadas a isso, com o próprio Rafael fazendo essa espionagem industrial, ou então simplesmente pra ter acesso a conhecimentos diferentes, né? Ou tendo acesso a experiências legais em algum momento. Né? Pouco sobre tipos de projeção, porque também existem outros tipos que a gente sequer falou aqui. Por exemplo, experiência de quase-morte. É muito comum relatos de experiência de quase-morte, em que pessoas que estão passando por uma cirurgia ou que passou um momento morto em algum período, relatam visões, né? A ciência já amplamente estudou e investigou isso. Existem várias hipóteses relacionadas a coisas como essa, né? Que falam que no momento da morte, o seu cérebro meio que joga várias substâncias neuroquímicas em você, né? E aí isso meio que te embala numa espécie, como se fosse uma espécie de sonhos ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, mas eu acho que não, são hipóteses, né? É muito difícil a gente ter, mas existem relatos como esse em pessoas que no momento de morte vê o túnel de luz, vê parentes que já morreram, né? Vê o outro lado, tem visões. Isso já tá bastante, através da história, isso é bastante relatado. É um tipo de experiência que a pessoa não escolhe fazer, né? Em que, infelizmente, a pessoa passa, felizmente ela volta pra relatar, né? O problema é quando não volta, né? Que aí não é experiência de quase morte, chama experiência de morte, aí é complicado.
Inclusive, todo mundo vai passar por ela, só pra avisar aí, em algum momento.
Olha aí, ó. Fica aí o aviso aí. Como eu falei, tem a projeção lúcida, refere-se a essa questão da projeção consciente, né? Onde tem toda a lucidez dentro da experiência extracorpórea, né? Uma coisa muito comum também é o relato de que você vê o seu corpo. Isso é aquelas projeções mais fortes, né? Até a experiência de quase-morte também, tem relatos como esse.
Deixa eu acrescentar uma parada que nessa... Também, de novo, gradações, né? Tem gente que diz que quando você projeta, você pode projetar como se fosse pro astral próximo, assim, que é uma versão da realidade que você tem aqui, que é pra onde normalmente as pessoas vão, então você não vê ou tanto outras pessoas, né, a não ser que você foque, você vê um espaço vazio e sei lá o que habita esse lugar. E existe a possibilidade de você ir pro lugar físico, né, então você tá lá como God Mode, né, no videogame, dando rolê naquele lugar físico. Tecnicamente, é nesse momento que você vê o teu próprio corpo, quando você olha pra ele. E é meio que um choque. Aconteceu comigo poucas vezes dessa parada, e eu lembro que a primeira vez que aconteceu, foi uma projeção, foi muito difícil de sair, eu tive uma sensação de barulho, assim, de dificuldade pra desvencilhar, né? E aí, quando eu virei pro lado, que eu vi minha perna e meu braço, assim, eu fiquei meio, caralho, tá errado. E aí, eu fiquei meio em pânico, assim, eu não olhei de novo, né? Isso na época da adolescência. Então, a primeira vez foi um choque bem grande, assim, pra se ver. Mas, de novo, isso seria dependendo da gradação que você tá. Você pode estar projetando aqui, projetando num astral próximo, projetando num astral profundo, projetando na puta que pariu, pro outro planeta, na Pedra da Gávea, né? Aí, ó, a loucura toda lá que a gente já falou. E pode tudo isso estar dentro da sua cabeça, você só não sabe quão grande sua cabeça é, como diz o Alan Moore.
Bem, e aí a gente tem algumas técnicas pra projeção. Que aí é muito legal, né? Porque a gente já falou de algumas aqui. Porque assim, gente, é difícil fazer um tutorial, qualquer coisa assim, porque eu acho que cada prática é uma prática. E às vezes dá uma parada assim, a pessoa fala, mas isso não é projeção astral, isso aí é... Né. Mas você tem várias ordens, né? Vários livros, né? Vários textos na internet que te ensinam e talvez seja uma das coisas mais simples de você se aprender nesse rolê dos esoterismos, né? Pelo menos pra dar um rolê sem ter muita coisa que fazer, mas você dá só rolê pra ver qual é, né? Que aí tem muito a ver com o próprio Keller tava falando, o rolê de visualização, né? Então você vai visualizar coisas, né? Quem joga RPG já é bastante fácil. Você vai começar a se imaginar em locais, né? Como a galera do TikTok do Rafael, né? E aí tem várias técnicas aí que o pessoal vai empregando, né? Até mesmo mentalizar pessoas ou lugares antes de dormir. Isso também é um tipo de coisa que dizem que funciona bastante, né? Você mentalizar bastante aquilo ali que você gostaria de visitar e você ir, né? Vocês lembram de já ter feito alguma técnica assim que vocês acharam que funcionou em alguma medida?
Assim, tem algumas técnicas que eu acho tão bacanas, né? Uma delas é você fazer isso pra deitar. Na hora que você vai deitar, você fazer umas respirações específicas e fazer um processo de imaginar você dando essa descolada, né? Essa descolada do teu próprio corpo. Acho que essa que é uma das mais comuns. A outra é pra quem faz meditação. Você tem uma meditação de escaneamento corporal que é bem bacana, que é você, tipo, com o que eu tô sentindo no meu pé, né? Você faz esse processo e depois você vai pra um processo como se essas partes do seu corpo virassem uma névoa, né? Você imagina como se elas estivessem virando uma névoa, a visualização. E aí você deixa a cabeça viajar na maionese. Então é uma forma, são duas formas bem simples, assim, de você começar esse processo de viagem astral. E acho que pra ficar mais bacana, seria legal você começar a construindo um lugar pra você. Então, tipo, numa boa, assim, imagina que você tá construindo um espaço pra você, uma praça, um parque, uma floresta, né? Antes de ficar zanzando por aí. Que isso é uma coisa muito bacana. Até pra momentos que você precisa se sentir seguro em alguma situação, é uma parada legal. Sei lá, vou fazer uma prova, vou fazer um Enem da vida, né? E eu tô me sentindo muito seguro. Então eu tento visualizar que eu tô nesse lugar, nessa minha casa, nesse meu local. Na área de estudo desse local que eu construí. Então são técnicas bacanas para que você se sinta mais confortável, né? Acho legal, isso é o templo astral. Acho até legal quem quer ir para uma via mais cética, dá uma olhada nas técnicas de palácio da memória, né? Essas técnicas de você construir um local onde você tem uma série de objetos ou locais desse tipo, e nesse palácio da memória você vai se imaginar lá. É a mesma prática, é a mesma pouquíssima variação do que seria um templo astral.
Ou joga Persona 5.
Persona 5 também faz isso. E quem joga pôquer e quer fazer contagem de cartas, é uma técnica comum. Você imaginar que você tem dois quartos ao menos, e um quarto tem uma série de objetos, cada objeto associado a uma carta, e conforme as cartas vão saindo no jogo, você se visualiza pegando um objeto de um quarto e levando pro outro. Assim, na hora que você entrar no quarto de onde você está tirando os objetos, você tem uma noção de quais cartas ainda tem em jogo. É uma técnica muito comum para quem joga pôquer e faz contagem de cartas e tal. E não deixa de ser uma viagem astral, não. Deixa de ser um templo astral, né? Um palácio da memória.
Eu acho que eu acrescento a tudo isso que o Keller falou, também você, se você se sentir um pouco mais seguro, você utilizar alguns dias que são mais fáceis de você viajar astralmente. Isso se você acredita nela a partir de um olhar um pouco mais espiritual. Então, por exemplo, dentro do olhar da bruxaria, falando isso até de uma experiência minha também, quando você está falando sobre solstícios e equinócios, eles são dias muito, muito bons para você fazer essa visualização com a projeção astral, porque fica muito mais claro, é muito mais nítido algumas coisas. Então, dando um exemplo, né, eu já fiz uma, a gente chamava de jornada no meu clã. Já fiz uma jornada durante um dia comum, então era um pouco mais, eu vi os elementos, a gente viu elementos em comum, etc, né, durante a projeção. Mas quando a gente fez durante um dia de solstício ou equinócio, não me lembro agora, era tudo muito mais claro, era mais fácil, né? Então é uma forma de você acrescentar aí uma camada, se você acredita nisso também, né? E para além disso, é tudo isso que o Keller falou também, e fazer isso com muita frequência e tentar anotar também. Quanto mais você anota, é, depois que você acorda, né, se você quiser fazer isso durante o sono, mais fácil fica, né? Não deixar de anotar é bacana também.
Isso é muito interessante, porque o ouvinte que tá escutando nesse momento e tá falando bem assim, porra, igualzinho no Lobisomem, igualzinho no RPG de Vampiro, porra. Isso aí tem, pô. No Vampiro tem Auspício. Auspício 5, projeção astral. Eu já li sobre isso. Eu sei, nerd.
É, e deixa eu contar também que eu já falei mais uma vez, todo mundo das trevas da década de 80, 90 ali, ele tem uma forte pesquisa dentro do esoterismo das décadas anteriores, né? Então, todas as técnicas de Lobisomem e Apocalipse são baseadas em técnicas, né, existentes em sociedades tribais e ameríndias dos Estados Unidos. Inclusive, até uma polêmica, porque várias delas não são acreditadas, né? E você tem várias paradas de esoterismo, tanto em Mago, a Ascensão, quanto em Vampiro, a Máscara, né? Então, fica aí. O Andrei estava certo, o Gilberto Barros também.
Vamos dar uma viajada um pouco, falando um pouquinho de quais lugares a gente tem aí, né? A gente tem várias tradições místicas e esotéricas que falam sobre projeção astral, né? Que é questões como alquimia, cabala, magia cerimonial, frequentemente incluem esses conceitos, né? A gente tem tradições religiosas, né, da Ásia, né? Como na mitologia japonesa. Por exemplo, se alguém guardar rancor o suficiente contra outra pessoa, acredita-se que uma parte ou a totalidade de sua alma pode deixar temporariamente seu corpo e aparecer diante do alvo de seu ódio para amaldiçoá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. Então isso é bem interessante, né? Crenças e práticas avançadas de projeção astral também tibetanas, né? De budistas também, né? A gente tem diversas culturas indígenas. Então a gente está falando aqui mais ou menos sobre xamanismo, né? De maneira genérica falando. Espiritismo e doutrinas espiritualistas, é só isso, né? E aí você tem várias dessas práticas em que você tem aí o mundo, que como a doutrina espírita é muito baseada no espiritualismo, né? Do século aí 19, né? Eu acho. 18, 19?
É, 18 e 19 mesmo.
Você bebe muito dessa, inclusive de um orientalismo, né? Que vivia no esoterismo naquela época e tal. Então você tem muito, né? Karma, chakra, essas coisas é muito comum, né? Dentro. Então viagem astral também é algo comum dentro do espiritismo, né? Hermetismo e neopaganismo também. Então você vai desde tradições herméticas, práticas neopagãs, Wicca. Então você tem muita coisa nesse sentido. Tradições africanas e afro-brasileiras também, né? Então, o Candomblé e Umbanda, por exemplo, podem envolver práticas que permitem entrar em contato com estados alterados de consciência e também ir por outro lado. Então, a gente tem aí 1 milhão de tradições que podem falar um pouco nesse sentido. Não existem evidências científicas, né, que comprovem objetivamente o que seria exatamente projeção astral. É apenas experiências sugestivas que podem ser também experimentadas com o uso de substâncias alucinógenas. Isso não é uma recomendação, tá, ouvinte? Não faça isso. Então você tem várias dessas, né? Inclusive até substâncias que são legalizadas, né? Tem substâncias aí, principalmente remédios para dormir muito fortes ou coisas nesse sentido, que você dá uma viajada ferrada aí nesse sentido, né? Então é algo que também tem a ver com o seu balanço eletroquímico aí, que pode te ajudar aí de alguma maneira ou atrapalhar, né? Se às vezes você quer um sono tranquilo, né? Às vezes não é legal tu sair viajando por aí, né? Fazendo road trip. Mas é mais ou menos isso. E eu acho que antes da gente se encaminhar assim pro final do episódio, né, eu queria fazer uma recomendação que tem a ver um pouco da técnica que o Keller falou de névoa, que é, mesmo que vocês não escutem Magicando, né, lá a gente não ensina tantas coisas, mas a gente tem algumas práticas bem legais, e fica aqui a recomendação da meditação de Animal de Poder, ministrada pelo Marcos Keller, que eu nunca deixo de recomendar. Mesmo se você não acredita em nada, ou se você quer ter só uma experiência, você é 0 quilômetro nesses rolês e tal, você procura lá no Magicando, coloca no Google, aprende no Google, Magicando com CK, coloca meditação animal de poder, e aí o que acontece? Você vai ter aí um áudio de mais ou menos uma meia hora. Ah, André, é muita coisa. Cara, cala a boca. Fica num lugar confortável, coloca a parada pra tocar e segue as instruções, que é muito didático. E se você não tiver uma experiência muito legal, você pode processar o Marcos Keller. Fica o e-mail dele pra você mandar os negócios. Mas caso você faça e dê coisas legais, mande e-mail e nas redes sociais o que, que deu aí pra você, que eu tenho certeza que vai ser bem legal.
O jovem, André, te dá informação quentíssima já de uns 2 anos atrás. O jovem não pesquisa mais no Google, ele pesquisa agora no TikTok.
Nossa.
Tá? Então você, nós estamos idosos, tu vai perguntar pro jovem, ele vai falar assim, ah, vou ver isso no TikTok. E não é uma piada, é tristemente sério. O jovem não pesquisa no Google, não.
E só pra constar, toda essa meditação de animal de poder, ela foi feita pra que... Para que servisse uma primeira viagem para quem nunca fez. Só seguindo, só guiando, indo por lá, tá? Acho que é uma parada bacana. E deixando bem claro que se aparecer um Kendrick no sonho, eu não tenho nada a ver com isso, você que tá sonhando comigo.
É verdade.
Kendrick serviços oníricos já não é de hoje, né?
É sempre importante. É sempre importante. Porque tem uma galera que fala, ai, Kendrick, obrigado. Falo, de nada. Né? Mas eu sempre tomo cuidado, porque para aparecer alguém falando que eu, sei lá, vim, bati na sua mãe, tá ligado? Dei um beijo no seu pai e falei, tchau, galera, tá tudo bem?
Que susto, pensei que era um beijo. De outro lugar.
O nego me, me culpar por isso é 2 palitos. Mas não, gente. É só uma curiosidade que acontece aí.
Boa.
Só seguir a famosa técnica lá. Quem quiser fazer, lembre-se. Ambiente tranquilo. Sente-se confortavelmente. Relaxe teu corpo. Se deite. Visualize você mesmo. Como se fosse... Como se estivesse saindo. Ou tivesse uma corda puxando você pra fora. Legal. É normal você sentir tudo como se estivesse dando uma vibrada em você, assim, acontecendo. Se visualiza dando essa separação. Parada, ah, não funcionou, dormir, beleza, você vai ter uma boa noite de sono, fechou. Mas quem quiser, continua tentando, você tem 1 milhão de gente no YouTube falando como fazer, ou técnicas de fazer, alguém deve fazer de uma forma que funcione pra você.
Só avisando, atualização, né, eu já fiz a raid, expulsei o cara do centro do Rio de Janeiro que tava com a cimitarra espiritual danificando a alma dos outros. Está liberado, vim pro Rio de Janeiro, sendo Rio, não tem mais ninguém com cimitarra danificando ninguém, tá livre.
Tô pra te falar que astralmente é a forma mais segura de você ir pra qualquer canto no centro do Rio, sem problema. Fica à vontade.
O turismo astral é algo que tá em franca expansão. Fica aí a dica pra vocês. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Qualquer reclamação, reclama com ninguém. É isso, muito obrigado. E lembrando, galera, para vocês que gostam do nosso trabalho, lembrando sempre, nos ajudem a financiar esse podcast, esse programa. Não é fácil, não é barato, envolve muitas pessoas. Caso você se sinta aí com a sua projeção astral, seu coração astral estiver batendo muito forte, vai lá no apoia.se/confidencial e você ajuda a gente pra caramba. Com pouquinha coisa, gente, pouquinha coisa. Só deixa lá e tá tudo certo. E gostaria de agradecer a você, ouvinte, que durou esse tempo todo até aqui com a gente. Você tem que precisar de um terapeuta aí também, né? Depois de tanto mundo freak. Acabou, né? E é isso, muito obrigado e é aquilo. Não olhe para trás. Voltando aqui, viagem, estamos agora. Você estava fora do corpo, ouvinte? Vem aqui comigo, vem. Escute minha vozinha, feche seus olhos. Vamos voltar, vem, pega na minha mãozinha. Vamos.
Ai, que susto, é na mão.
Vamos para outra dimensão? Vamos lá, gente. Você é um terapeuta aí também, né? Depois de tanto mundo freak, acabou, né? E é isso, muito obrigado e é aquilo. Não olhe para trás. Pois agora o Rafael é o homem com a cimitarra espiritual.
É, o drop foi meu, pô. Eu que peguei o drop.
Drop lendário, né?
Porra, tá de drop bobeira.
Drop lendário, adorei essa história, cara.
Galera.
Isso e aqui, o cara que quis fazer uma projeção astral pra matar Deus. Não tem como rolê dessa. O cara disse que ia fazer uma projeção astral pra matar Deus e tomou um pau e disse que quase não sobreviveu. E que ele
por que será, né?
Falou, tomem cuidado, porque o Jeová é muito forte. Não, Alá. Sei lá, foi um dos dois. E aí, diz que Alá e tomou um pial, tá ligado? Fazendo a posição astral.
Caralho. Ah, incrível, cara. Esse eu vou procurar, inclusive, agora.
Não, vou procurar história. Aí. Fiz a projeção astral pra matar Alá, o Deus, ou Jeová e tomei um pau. Tem isso aí.
Nas igrejas evangélicas é muito... Na igreja evangélica é muito comum falar, né? Eu fui pro inferno e derrotei o demônio.
É, matei, né? O capeta.
Mas ir galera. Pro céu e tentar bater em Deus realmente foi uma ousadia. Um pouco demais.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.